a longa fila de espera nas consultas especializadas, exames e cirurgias.
Esse número hoje é de tem que tamanho?
A gente tem, eu cito como exemplo sempre, porque o homem e mulher têm que andar lado a lado, e com saúde a gente consegue avançar, principalmente na área profissional, quanto na área sentimental. Então, na saúde da mulher, tanto na mamografia, quanto na ecografia vaginal, em torno de 3 mil, 3 mil e meio de pessoas, de mulheres aguardando por esse exame. Na saúde do homem, na proctologia e na urologia, basicamente é a mesma situação, em torno de 3 mil e meio, 4 mil e meio. Chegando a 2 anos de espera na proctologia. Agora, se tu quer um número alarmante, tu tem 10 mil pessoas na fila da oftalmologia. Por isso que eu acredito que o grande desafio do próximo gestor, indiferente de partido A ou partido B, no ponto de vista do Conselho Municipal de Saúde, é essas longas filas de espera, principalmente que aumentou durante a pandemia do coronavírus e até o momento de hoje, com um grande número de redução de atendimentos, ou seja, a fila continua aumentando ainda.
E Alexandre, essas filas elas podem ser atribuídas a algum fator em específico? Poderia ser falta de profissionais ou uma questão de organização, de logística para esses atendimentos? O que que o conselho constata nesse sentido?
Na nossa gestão, que se iniciou em 2018, o que a gente vê é uma falta de gerenciamento e uma falta de comunicação e um pouco mais de diálogo com o controle social. O que a gente vê é feito, foi feito até um pouco de esforço pela gestão anterior, mas o que se peca é o mutirão fake que é criado. A falsa impressão, que é, a boa impressão que é passada para os usuários, que filas existentes são zeradas. Um exemplo, muito se falou que a fila da ortopedia tinha sido zerada. Ou seja, quem escuta do outro lado e não pesquisa e não vai atrás dos números, verifica na sua pesquisa que era uma das especialidades que foi zerada, né? E foi zerada a fila de quê? A fila de consulta. Mas logo após a consulta tem o exame. Logo após o exame depende o resultado se tem uma cirurgia. Por isso que muitas vezes nas minhas entrevistas eu chamava de mutirão fake. O mutirão original que o controle social defende e vai propor para os próximos gestores que estão nos escutando no dia de hoje, é que ele faça um mutirão unificado. Um exemplo, que na sexta-feira se faça a consulta, que o resultado se saia entre sábado e domingo, e ali por terça, quarta-feira, esse paciente já faça a cirurgia. Não pode se esperar como é hoje. Sai de uma fila, entra na outra e vai para outra, e muitas vezes, sou bem sincero, o exame vence, tá? Ou seja, tem que refazer de novo, tem que consultar na consulta especializada, fazer o exame novamente e aguardar na fila de espera de cirurgia, que hoje em Caxias do Sul, quem está escutando, sei da grande audiência da tua rádio, é enorme, é incassável. Então a gente vê que é um pouco de administração, né, que tem que ter um diálogo ali e um aperfeiçoamento do serviço para poder funcionar.
Falando um pouquinho das UPAs da cidade, que foram motivo de bastante de discussões ao longo dos últimos meses, até mesmo dos últimos anos, a maneira como elas estão sendo geridas nesse momento, que compreensão do conselho permanece assim, algo precisa ser alterado, principalmente também UPA Zona Norte, que nesse ano teve aí o início da gestão por parte da Universidade de Caxias do Sul.
Como eu sempre digo, o nosso colegiado, quando o Alexandre Silva dá uma entrevista, ele representa um colegiado competente e de vários segmentos, entre ele, desde o médico, desde o usuário, que é o meu caso, que sou representante atualmente nesse conselho, inclusive com gestores municipal, gestor estadual e nacional. Então, às vezes, as gestões elas falham quando elas jogam as críticas que o Conselho Municipal de Saúde ele segue uma linha de um segmento sindicalista ou de outro segmento. Ou seja, na avaliação nossa da UPA da Zona Norte, fica concretizado nesse novo contrato que foi feito, que ele não diminuiu de valores, como foi passado pela imprensa. Infelizmente, a gente não teve direito de resposta e a gente agradece este momento para esclarecer a sociedade. Lá no início do contrato, era 1.800.000. No meio do percurso, quando foi fechado o postão 24 horas, foi se colocado um aditivo que ele foi para 2.200.000. Ou seja, isso que é passado na gestão atual, que se barateou passando para a UCS, sem ter uma licitação, sem passar pelo Conselho Municipal de Saúde novamente, não é realidade. Se tu pegar o contrato anterior com o contrato atual, tu vai ver que o valor inicial é o mesmo valor. E te digo mais, quem está me escutando sabe do que eu estou falando. Lá nós tinha dois atendimentos que com a renovação do serviço se perdeu. Nós tinha o atendimento, então, dentro do contrato com a ortopedia no IGH e nós tinha a psiquiatria. Hoje, quem procura a psiquiatria, quem procura a ortopedia na UPA da Zona Norte, não tem, né? Que era 4 horas diárias que tinha na área da psiquiatria. Falando em UPA Central, mesma coisa. Quando era o PA 24 horas e esse conselho que assumiu após a última gestão do Conselho Municipal de Saúde, sempre falou para a sociedade que ia se diminuir o serviço. A psiquiatria e a saúde mental, que tanta demanda aumenta em nossa cidade, principalmente pelo Covid, nós tínhamos num horário lá 24 horas por dia a psiquiatria. E hoje a gente tem 6 horas, ou seja, a gente teve um retrocesso sim, um retrocesso enorme. Falando na parte de profissional, a UPA Central dificilmente tem o seu quadro completo. A justificativa nas reuniões do plano de metas, que eu sou representante do Conselho Municipal, escuto sempre da gestão do em saúde. Não conseguimos preencher o número de profissionais porque o salário é muito baixo. Então, foi se feito um valor inicial muito baixo e agora não se consegue preencher com profissionais. Isso é isso que a gente tem na prática, não se tem condições total de se preencher o número de profissionais para atender a população que tanto precisa. Então é por isso que, mesmo com a terceirização, ainda se tem fila, né, de espera e demora, tanto na UPA Central quanto na UPA da Zona Norte.
Tá, a respeito da saúde básica, né, das unidades básicas de saúde, quais são ou qual é o principal desafio do próximo gestor nesse sentido?
Ótima pergunta, Isadora. Quando você fala em atenção básica, atenção primária, que é o que o Conselho Municipal de Saúde defende, e não defende por defender. Se a pessoa tem atendimento lá na atenção básica, ela não precisa se deslocar para atendimento nas duas UPAs, que seriam necessariamente procurada só em caso de urgência e emergência. Então, lá na atenção básica, cito como exemplo hoje, na minha visita à UBS Vila Lobos e na UBS Galópolis, o que está faltando? Falta estrutura. Então, o novo prefeito precisa de quê? Deixar de se pensar em locar prédios, porque a curto prazo tem que ficar refazendo a mudança de um prédio para o outro, que é o exemplo da UPA da UBS lá do Vila Lobos. Ficou desde 2011, agora em 2020 teve que se trocar. O UBS do São Pelegrino se trocou para mais para próximo da UBS Cinquentenária. E tem um custo para fazer isso, um custo operacional, um custo de mudança. Então o novo prefeito tem que pensar primeiramente fazer um planejamento dos prédios que estão locados. E que Caxias do Sul são diversos na área da saúde. Posso citar 5 a 10 hoje, bem tranquilo, pelo que eu conheço o serviço. Falta de médico é constante, com a saída dos mais médicos, a sociedade e os usuários viram a falta que os mais médicos fazem, porque esses médicos que estavam trabalhando em Caxias do Sul eram médicos de 40 horas, ou seja, né, faz muita falta porque esse médico ele trabalha o dia inteiro. A atenção básica, infelizmente, ela não faz o seu papel por falta de médico, então, ou seja, aquela saúde da família, a estratégia da família, que é o atendimento primordial, na linha de frente com os agentes comunitários de saúde, que mais de 80% da cidade não tem cobertura, inclusive com apontamento do Tribunal de Contas e o próprio MP estadual, através da promotora aqui da nossa região. Ou seja, temos que contratar mais profissionais, tanto as CS, que é o agente comunitário de saúde, mais técnicos e mais enfermeiros, para poder, né, suprir essa demanda. Uma dica para o novo gestor, para complementar, para encerrar, horário estendido, né, em outras regiões que não se tenha, porque isso facilita para o trabalhador. Porque se você pensar que a maioria do atendimento hoje nas duas UPAs nossas é no horário das 6 horas às 10 horas, ou seja, é aquele trabalhador que sai da sua empresa e vai direto para o ponto de atendimento. Ou muitas vezes ele vai para casa, encontra o seu filho doente e vai para o ponto de atendimento. Então, horário estendido nas unidades básicas de saúde, a gente ia facilitar muito a nossa atenção básica. Lembrando, dá um aperfeiçoamento na saúde mental também, nas unidades básicas de saúde.